Hoje é o Dia Internacional da Não-Violência e da Paz nas Escolas, uma data que foi instituída já em 1964, mas que a cada ano que passa parece tornar-se cada vez mais necessária. Isto a avaliar pela quantidade de notícias que vão surgindo e pelos números também. Queixas por violência no namoro voltaram a aumentar. O número de participações à PSP e à GNR também aumentou. É nosso convidado esta manhã, Daniel Cotrim, bom dia, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Obrigada por ter vindo amanhã da Renascença. Este tipo de dias internacionais contra a violência, neste caso nas escolas, tem algum efeito prático ou acabam por entrar também eles na rotina?
Bom dia. Infelizmente, muitas vezes acabam eles próprios por entrar na rotina. Nós sabemos que na grande maioria das escolas este dia não é marcado, não é assinalado de uma forma que nós achamos que deveria de ser especial. Isto é, é importante dentro das escolas o tema da violência ou da não violência, ou explicar ou falarmos até sobre o que é a paz dentro das escolas ser falado. Os números que apontou são importantes, os números da APAV dos últimos 3 anos também nos apontam para que a grande maioria dos apoios que nos vão, de pedidos de apoio que nos vão chegando, tem mostrado um aumento de quase 50% de muitas denúncias que vêm sido feitas de rapazes e de raparigas que são vítimas dentro das próprias escolas.
E esses dados estatísticos espelham a realidade das escolas ou, apesar de tudo, são de alguma forma uma exceção?
Espelham só a realidade daquelas pessoas, daqueles rapazes e daquelas raparigas, das famílias que se queixam. Nós acreditamos que a cifra, a tal cifra negra que se fala para muitas coisas, também na violência dentro das escolas, ela própria é muito elevada e tem que ser estudada e tem que ser olhada e, sobretudo, temos que agir de forma muito eficaz e muito rápida. As questões da prevenção, de se trabalhar verdadeiramente os temas como a violência no namoro, o bullying, a própria violência exercida sobre os próprios professores é fundamental.
Trabalhar nas escolas esses temas.
Trabalhar dentro das escolas estes temas. Termos uma cultura do respeito ou pelo respeito pelo outro e pela outra, uma cultura pela cidadania, pela igualdade, é fundamental que faça parte dos próprios currículos das próprias escolas. E não afastando deste trabalho as próprias famílias. Por isso é que a APAV defende que este trabalho pela paz e pela não violência não seja só com jovens a partir dos 12, 13 anos, mas seja a partir dos 3 anos, dos 4 anos, quando as crianças começam a frequentar já o próprio sistema de ensino e que sejam envolvidas as próprias famílias. E não é preciso irmos muito longe, se me permitem a expressão. É quase que, de alguma forma, replicar boas práticas de outros países do mundo. O Canadá faz este tipo de trabalhos há mais de 20 anos, há mais de 25 anos.
Mas em termos comparativos, esses dados de violência nas escolas portuguesas são muito diferentes daquilo que se passa lá fora? Por exemplo, aqui na Europa,
os dados
aqui ao lado,
que nós
Espanha,
temos são diferentes, ou seja, em Espanha o fenómeno é muito mais estudado e os dados são mais elevados. Porquê? Porque o número de campanhas e de sensibilização para este tipo de realidade é muito maior do que aquilo que tem sido feito em Portugal.
Mas lá resulta, há menos casos do que cá?
Lá resulta, ou seja, é importante, nós nunca podemos falar aqui em questões de violência se aumentou ou se há mais casos ou se há menos casos. Aquilo que nós sabemos é que as campanhas aumentam a visibilidade dos problemas e aquilo que nós sabemos em países, por exemplo, como a Espanha ou como a França, que já há muitos anos trabalham estas questões do bullying de forma muito assertiva, o número de denúncias, o número de queixas que saem é muito maior do que em Portugal. Infelizmente em Portugal nós vamos sabendo destas situações, e tentamos, e aqui reforço a expressão, tentamos o sistema todo ele agir quando as situações aparecem no YouTube. E quando nos chegam já andam, se me permitem novamente a expressão, entre aspas, embrulhadas há muito tempo na própria justiça. O último caso que tivemos passou-se em novembro e as imagens vieram ao lume no início de janeiro.
E como é que a justiça tem respondido a esses casos?
Nós achamos que a justiça demora muito tempo a responder a estes casos. É importante para quem nos ouça de que um jovem que é buleador ou que é agressor ou agressora numa situação de bullying pode ser tão bem ele alvo de uma punição. Portanto, entra por aquilo que nós chamamos uma medida tutelar educativa. Portanto, poderá ir, em última análise, até cumprir uma medida num centro educativo.
Mas que é habitualmente aplicada ou não?
Que não é habitualmente aplicável. Não é habitualmente aplicada porque muitas vezes as vítimas acabam por esconder ou por desistir inclusivamente das próprias queixas que apresentam. Aquilo que é a nossa experiência de trabalho e é um conselho que deixamos a quem nos esteja a ouvir e que seja vítima de bullying ou aos pais de jovens que estejam a ser vítimas de bullying é que não os retirem da escola. O retirar da escola não ajuda estes jovens. Sim. É importante, junto da própria escola, as famílias fazerem pressão para que o assunto seja resolvido. E depois denunciar junto às organizações e junto às forças policiais.
E do ponto de vista da justiça, haveria ou não necessidade de outro tipo de políticas mais penalizadoras, digamos assim, deste tipo de crimes?
Era necessário criminalizar o bullying. O bullying é até este momento, ou o ciberbullying também, porque aparecem as duas formas associadas e quando aparece uma forma, um jovem que é agredido e logo a seguir o seu vídeo aparece no YouTube ou numa rede social, é uma forma de ciberbullying, é importante criminalizar. Sabemos que há uns anos atrás, até por uma situação que aconteceu na altura, estivemos a um passo de criminalizar a situação do bullying em Portugal, portanto, de o transformar num crime. Neste momento não o é, é apenas uma forma de vitimação.
E o que é que faltou?
Não sabemos. Eu acho, se me permite a expressão, acho que faltou vontade que as coisas acontecessem.
E tem havido contactos com este último governo agora, o que está em funções nesse sentido? Que resposta é que tem tido?
Tem havido, não temos uma resposta clara ainda, tem havido vontade para alteração, até porque Portugal tem que corresponder a um conjunto de tratados que ratificou. O primeiro deles, o Tratado de Lanzarote, que trata da proteção dos jovens e das crianças no espaço europeu. E depois, por outro lado, a própria Convenção de Istambul, que também, apesar de falar de violência doméstica e violência de género, também fala das questões do bullying, como também elas estando no CERN e também podendo elas ser consequência da própria violência doméstica.
Deixe-me só perguntar-lhe até que ponto é que a própria falta de funcionários com que se debatem muitas escolas do país, como sabemos, poderá também contribuir para que, pelo menos, parte destes casos de violência não sejam atempadamente evitados?
Não sei se tem a ver com a falta de funcionários.
Eu não sei, estou a perguntar.
Eu acho que tem sobretudo a ver com a falta de formação e de sensibilização de todos aqueles que ainda, que de alguma forma operam dentro do espaço escola. Houve alterações no espaço escola nos últimos anos. Nós deixámos de chamar às escolas escolas e passámos-lhes a chamar territórios. Isto de alguma forma também transforma os próprios espaços num espaço fechado à entrada das próprias famílias. As escolas queixam-se da entrada da própria família dentro das escolas. Portanto, é necessário formar, sensibilizar e dotar novamente as escolas de um espaço que havia, que já não há, que por motivos económicos e financeiros deixou de existir, que era o espaço de educação para a cidadania. E esse era um espaço útil e importante para que os temas da cidadania, do bullying, da não-violência, da paz, fossem abordados com os jovens.
Obrigada, Daniel Cotrim, da APAV. Obrigada por ter vindo amanhã da Renascença conversar comigo e com o Miguel Coelho sobre este tema que nos inquieta enquanto pais e mães de Internacional da Não-Violência e da Paz nas Escolas.
Sendo que vamos voltar ainda esta manhã a este tema, nomeadamente no Conselho da Amadora, as escolas assinalam este Dia Internacional da Não-Violência e da Paz nas Escolas. Vamos ter reportagem Renascença daqui a pouco.